Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para a nossa segunda live do nosso Esquenta para a Jornada. E hoje a gente vai falar sobre o segundo medo que a gente tem, que é o medo de encarar a realidade. Então, muito bem. Por que que esse medo é tão forte? Por que que esse medo muitas vezes nos impede? O que que tem que a gente não consegue olhar para a nossa realidade? O que que tem que a gente não consegue olhar para o nosso cenário sem que a gente tenha culpa, sem que a gente tenha medo, sem que isso nos cause uma dor de estômago, né? Sejam muito bem-vindas, vi que já temos umas meninas aí, já tem minhas alunas também. Então, gurias, vamos lá. Ontem, né, a gente falou sobre o nosso primeiro medo, que era o medo de dizer não, seja para uma compra, para uma pessoa ou para qualquer coisa do gênero, né? Hoje nós vamos falar sobre o medo de encarar a realidade. Primeiramente, quem nunca sentiu aquela angústia, aquele medo de olhar o extrato, aquele medo de ver a realidade ou, de repente, aquele medo de se situar onde de fato tu se encontra, sabe? Tipo, ai, eu não sei como é que tá meu cartão, eu não sei como é que tá meu limite, eu não sei se eu tenho, eu não sei se... Eu não quero nem ver o extrato, eu não quero nada. Sabe aquele medo que a gente tem que é muito forte, que não deixa a gente agir, né? Então, por que que a gente tem que falar sobre isso? Primeiro pra gente tentar resolver, obviamente, mas a primeira reflexão que eu quero trazer pra vocês é o seguinte: por que que existe esse medo? O que que a gente tá tentando esconder de nós mesmas? Porque sim, quando a gente não quer encarar a nossa realidade, a gente está escondendo algo de nós mesmas, né? E esse algo é algo que nós mesmas fizemos, né, gurias? Se a gente tem medo de encarar a nossa realidade, primeiro nós temos que entender quem que criou a nossa realidade? Nós. Nós mesmas nos colocamos onde a gente se encontra hoje, né? Sejam muito bem-vindas, meninas. Ó, que bom que tu gosta do meu conteúdo, eu fico bem feliz. Então, eu até trouxe umas anotações pra não esquecer de falar nada, porque é um assunto bem importante, tá, gurias? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu prometo não ser muito... não ficar me enrolando muito e a gente ir direto ao ponto, tá? Mas, o que que a gente tem? Eu acho que o principal, tá? O primeiro ponto que a gente tem que entender: a gente precisa encarar onde a gente tá. Porque sem olhar pro extrato, sem abrir fatura, sem olhar pra tua realidade, você não vai conseguir sair disso. Entendem? Vocês simplesmente vão permanecer aonde vocês estão hoje. E aí, é isso que a gente quer, não é? A gente quer mais, a gente quer melhor, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter liberdade financeira, a gente quer ter uma reserva, a gente quer poder prosperar, a gente não quer ficar devendo. Então, o primeiro ponto é, sabe aquela voz da verdade que tem dentro de nós? Todo mundo tem. Que é aquela voz que te diz assim: ah, você precisa mudar, você precisa fazer diferente, você precisa resolver parar de comprar por impulso, você precisa usar teu cartão de forma correta. A gente tem que começar a ouvir a voz da verdade que existe dentro de nós. Ela existe e ela tá aí tentando nos alertar todos os dias, né? Ela tá lá te dizendo: ó, faz diferente, faz isso, faz aquilo. É tipo uma tal de uma intuição. É a nossa voz da verdade. Então, primeiro ponto pra gente começar a encarar a nossa realidade é ouvindo a voz da verdade. Não tem uma outra alternativa, sabe? A gente tem que começar a ouvir, por exemplo, assim: ah, o que que essa voz tá me dizendo? Essa voz tá me dizendo que eu tenho que mudar? Essa voz tá me dizendo que eu tô fazendo algo errado, sabe? E a partir daí, a gente vai lá e a gente faz o que tem que ser feito. Seja abrir o extrato, seja conferir se a gente tem dinheiro, ou seja olhar quantas dívidas a gente tem, seja ver quanto eu preciso de dinheiro para isso ou para aquilo, porque a gente não pode ter medo do dinheiro. Dinheiro não causa mal para ninguém, a não ser que... tá vendo que meu dente tá sujo. A gente gaste ele de forma errada, né? E aí, um dos pontos que eu percebo que ele é muito forte nessa questão, gurias, de encarar a realidade é o quê? É o negacionismo. Muitas pessoas negam a realidade que elas se encontram. O que que eu quero dizer com isso, tá? Eu fico negando que eu tenho dívidas, Eu fico negando que eu tenho o meu cartão estourado, eu fico negando que eu não tenho mais limite, eu fico negando, negando, negando a minha realidade, a ponto de chegar lá no meu limite e o negócio estourar e eu ainda não querer aceitar a realidade que eu me encontro. Então, cuidado com o negacionismo. O problema existe e a gente tem que encarar para resolver, né? A gente sabe quais são os nossos problemas. Então, nesse momento, nós precisamos resolvê-los e não negá-los. Por exemplo, tá? Para vocês entenderem. O que que eu quero dizer com negacionismo? Vou contar alguns exemplos e aí vocês vão encaixar na realidade de vocês, tá? Então, olha só. Por exemplo, uma pessoa que tem muita dívida, uma pessoa que tem todos os cartões estourados, uma pessoa que... Essa mesma pessoa, tá? A pessoa tá com muita dívida, com todos os cartões estourados, ela não tem um centavo guardado, ela não dorme por causa do dinheiro, tá? É um monte de problema. Aí, essa mesma pessoa é aquela pessoa que vai lá pro Instagram e posta fotos viajando, ostentando toda semana, né? Posta foto com muita roupa de marca, posta foto sempre lá com muitos drinks, com uma vibe assim, nossa, elevada, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo procedimento estético. Por que que isso acontece? Porque essa pessoa está criando uma alternativa de negar a situação que ela se encontra. E ela quer mostrar para o outro que não, ela não está endividada, que ela tem dinheiro, que ela pode fazer aquilo. Então aí existe o negacionismo, você está mentindo para você mesma em primeiro lugar. Né? Você posta um monte de fotos mostrando uma realidade que não condiz com a realidade que você leva de fato. Ou um outro exemplo, tá? Que eu, gurias, isso não é. Isso eu já percebi, tá? Aqui no Insta, mas também existem vários estudos, tá? Não é tipo, ah, nossa, ele não tá tirando do nada isso. Não, não é. Mas, por exemplo, assim, às vezes as pessoas entram em contato comigo, né? E automaticamente eu acabo clicando pra olhar quem é a pessoa aqui no Insta, né? Até pra entender o que que faz, quem é, né? Não, não tem nada de... Tipo, a gente quer saber com quem a gente tá conversando. E muitas vezes, o que que eu vejo, né? Nas biografias do Instagram. Frases do tipo assim, ó... Liberdade, independência, viagens, lazer... Qual que foi uma... A sua pessoa mais feliz do mundo e etc, né? Mas quando a pessoa me fala... É completamente o contrário do que a biografia do Instagram dela tava falando. Sabe? Ela não tá feliz, ela faz o que ela não gosta, ela não tá feliz no relacionamento, ela não tem dinheiro, ela não é livre, ela não é independente. Então o negacionismo, ele é muito forte, porque a pessoa quer negar a realidade que ela se encontra, ela não quer enxergar a realidade que ela se encontra, e pra isso ela mente pra ela mesma. Pra isso ela mente pra ela mesma, ela mente pras pessoas da rede social, porque hoje em dia parece que há uma competição, né, gurias? De quem tem mais dinheiro pra ostentar na rede social. O que a gente vê hoje em dia de gente que tem vivido só pra postar fotos de coisas que não fazem sentido, e muitas pessoas acabam caindo nessa, né? Não, mas eu tenho também que ser assim. Então a gente tem que entender, pra gente encarar a nossa realidade, doa o quanto doer, a gente tem que ter coragem. A gente não tem que negar que ela é ruim, ou a gente não tem que negar que dá pra melhorar. Muito pelo contrário. A gente tem que olhar... E entender, cara, se eu tô aqui hoje, eu tenho que olhar o que eu aprendi com tudo isso que eu passei. E parar de ficar colocando pro outro ver uma coisa que não existe, né? Ou, de repente, assim, o que que acontece também de começar a comprar muito em lojas caríssimas, mas num cenário onde, tipo assim, a pessoa não pode. Então, a tua realidade não é essa. Não tenha medo de encarar e dizer, não, eu não posso comprar nessa loja. Eu preciso comprar numa outra loja. Ou eu preciso descer um pouquinho o meu padrão para que depois eu possa subi-lo, para que depois eu possa evoluir mais. Então, a gente tem que encarar a nossa realidade com coragem de dizer, foi ela que me fez estar onde eu estou hoje. E é através dela que eu vou poder evoluir também. Muitas vezes, para a gente dar um salto gigantesco, para a gente ter uma baita de uma evolução, a gente ainda vai ter que precisar dar alguns passos para trás. Né? Pra gente sair, de repente, de um endividamento, pra gente, de repente, começar um processo de reeducação financeira ou pra começar a aprender a guardar nosso dinheiro, talvez a gente vai ter que dar um passo pra trás, reduzir um pouquinho o nosso padrão de vida pra depois a gente subir. Então é assim com tudo, né? Se a gente quer algo melhor, a gente tem que, às vezes, segurar um pouquinho, tem que reduzir, tem que puxar um pouquinho pra trás, né? Como é que é aquela frase que diz que antes de melhorar vai piorar um pouquinho? Talvez isso vá acontecer. Mas é aí que nós temos que entender. sabe? Não dá pra gente simplesmente fazer assim, ó. A minha realidade tá linda, eu tô com dívidas, ou não precisa necessariamente ter dívidas, tá? De repente você também não tem nada guardado porque compra demais, nunca teve um dinheiro pra tua reserva, não consegue construir a tua liberdade. Então vamos tirar a venda dos nossos olhos. Vamos olhar pra nossa realidade. Por quê? Porque ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte de nós. Se a gente não encarar ela, se a gente não souber onde a gente se encontra, como é que a gente vai evoluir? Eu vejo muito nos primeiros atendimentos, tanto nas mentorias em grupo, quanto individual, enfim, muitas vezes as meninas têm esse medo, tipo, na hora que eu pergunto, beleza, vamos lá, quanto tu ganha por mês, quais são teus gastos e quanto tu tem de dívidas? Gente, as pessoas não querem falar, sabe? Tipo, ai, Aline, eu não sei... Não sei, e a pessoa fica com medo dele, eu não tenho medo, sabe? Ah, ok, eu não sei quanto eu devo, mas vamos pesquisar. Eu não sei quanto eu gasto por mês, vamos descobrir, em um mês a gente consegue descobrir tudo. Não tenham medo de encarar a realidade que vocês se encontram, sabe? Por quê? Às vezes tu tá vivendo uma vida acreditando que tá de tal forma, sendo que na verdade é diferente. Por exemplo, tá? Tem muita gente que acha que... não sobra dinheiro nenhum, por isso que ela não se organiza. Aí a gente começa a fazer uma organização, começa ali controlar, visualizar, entender o que está acontecendo. A pessoa me diz assim, nossa, Aline, olha, eu acabei de descobrir que tipo teria que estar sobrando, sei lá, R$1.000 no meu mês, mas e cadê? Então, assim, tu tava escondendo a tua realidade, tu tava deduzindo que era de tal forma, sendo que, na verdade, era de uma forma completamente diferente, né? Então... a gente tem que olhar e dizer, não, tá tudo bem. Vamos lá, vamos entender. Tem que estar sobrando dinheiro aqui? Quanto? Ou tá faltando? Quanto? Tô devendo? Quanto? Sabe? Abraçar o problema pra tentar resolver ele. Eu acho que é o principal. Sá colocou, esses dias eu ouvi do meu primo que sempre me chama pra sair e mais uma vez eu disse não. A resposta dele foi, você sempre deixa pra depois e nunca vai descer porque tu não quer. As pessoas têm que entender isso, né? Tipo, deve ser porque você não quer e ponto. É isso que tá faltando, as pessoas estão querendo mandar muito na vida dos outros, mas aí a gente fica o quê? Fica bloqueado, né? Essa é a minha realidade, eu tenho a minha prioridade, que é a minha família, minhas filhas e meu esposo. Então, entender também qual é a tua realidade, né? Eu vinha falando ontem com o meu namorado sobre essa questão da gente levar uma vida que não é nossa, até não necessariamente no ponto de vista financeiro. Mas, hoje o que que a gente chegou num exemplo de pessoas que a gente conhece, tá? Que são pessoas casadas e que levam vida de solteiro, que saem com pessoas solteiras. Então vamos encarar a realidade que a gente tá e vamos viver de acordo com a nossa realidade? Isso vale financeiramente, no trabalho, para relacionamento, isso vale para tudo, né? E nós temos que entender também que esconder a nossa realidade não vai deixar ela mais bonita. Esconder a nossa realidade não vai fazer com que ela fique linda, com que ela se resolva. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, sabe por quê? Porque se tu esconder a tua realidade, ela vai só piorar. Imagina que tu começou ali com uma dívida pequena, ou que tu começou comprando só um pouquinho por impulso, que tu começou não conseguindo guardar nada. Mas ah, vamos lá, vamos bloquear, vamos esconder, vamos pôr uma venda, vamos fechar a cortina aqui, eu não tô vendo nada. Você acha realmente que no próximo mês vai resolver? Não vai, porque nós temos que resolver. Nós somos responsáveis por isso, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Yara colocou, vocês estão ouvindo? Eu acredito que sim, porque ninguém colocou nada. Maíra, você tem como falar quanto é sua consultoria por 3 meses? Ah, a mentoria em grupo? A gente vai abrir inscrições na próxima semana. Não semana que vem, na outra, tá? A princípio, a gente já divulga na semana que vem como vai ser. Mas aqui, aproveita o conteúdo grátis. Tem muita coisa boa. Tem muito conteúdo grátis que já dá pra mudar muita coisa por enquanto, mas as inscrições da mentoria em grupo serão abertas na outra semana, tá? No dia 13. Então já se organizem, que vai abrir e vai ter... Gurias, as primeiras meninas da mentoria vão ter muitos bônus, tá? Então já se preparem pra isso. É, colocaram que já estão ouvindo. Ótimo, obrigada. Então, era o que eu tava dizendo, esconder a realidade só vai fazer ela ficar pior, né? Você não ver onde você se encontra só vai fazer o problema aumentar, porque ele não vai ser resolvido por causa disso. Então, o que que nós temos que fazer? Tira a venda, olha, enxerga e vamos buscar estratégias e soluções para resolver o problema. Se a gente tá com um problema, vai resolver a gente não olhar para ele? Claro que não. Agora, olhar, encarar e entender como a gente pode fazer para mudar, pode virar o jogo completamente. Então, isso é o que vocês têm que fazer com a vida financeira de vocês. Primeiro, ouçam o coração de vocês. O que, que ele está dizendo? Sabe? O que, que tem dentro de você? O que teu coração te diz é que a tua vida financeira tá boa? Que bom. Mas, se tem aquela dúvida, se tem aquela preocupação, se existe aquela questão assim, tipo, ah, podia estar melhor, ou de repente se tu tá passando algumas noites em claro por causa da tua vida financeira, então vamos encarar e vamos mudar isso. Tá nas nossas mãos, só depende de nós, né? Não tem como a gente delegar essa função para outras pessoas. Vocês não vão conseguir dizer assim, ah não, ok, então eu estou aqui, é um exemplo, tá, sobre a gente, o negacionismo, sobre a gente negar as coisas e querer deixar, né? Muitas pessoas acham que só assistir as lives aqui já é suficiente, sabe por quê? Uma vez uma menina me chamou e me disse assim, ó, eu assisto todas as tuas lives e até hoje não consegui mudar nada na minha vida. E aí eu fiz uma pergunta, ok, mas desde que você começou a assistir, o que que você mudou na tua realidade? Adivinha? Não mudou nada. Aí eu disse assim, tá, quanto tu ganha por mês? Quanto tu gasta? Ah, eu não sei. Gente, a pessoa negou pra ela mesma, a pessoa tentou acreditar que só estar aqui ao vivo 15, 20 minutos, uma hora por dia, por semana, era o suficiente para resolver a vida dela. Então, parem de acreditar que as coisas são fáceis. Eu até fiz uma publicação ontem falando sobre a gente parar de procurar soluções simples para problemas complexos. E é isso. Às vezes, as pessoas estão com hábitos e comportamentos de 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos errados, e a pessoa acha que assistir uma live vai ser suficiente para mudar a vida dela. Ai, podia ser. A gente podia ser tudo mais prático, né? Se tivesse um problema de saúde, só ver o médico, a gente podia estar curado. Podia ser, mas não é assim. Por quê? Porque a gente tem que encarar a realidade e entender onde de fato está o nosso problema, né? A solução, ela vai depender do problema que tu se encontra, né? Então, parar de procurar soluções simples para problemas complexos é muito importante também, porque às vezes a gente vai escondendo a nossa realidade, achando que é fácil, achando que tá tudo tranquilo, achando que não, é só um pouquinho, imagina, bem, bem de boa, nem vou me estressar, né? E aí a gente acredita que, vou até pegar o exemplo da Maíra colocou, a gente acredita que é só pegar mais um empréstimo que a nossa vida tá resolvida. Então, o que aconteceu aqui? A gente tentou uma solução simples, né, para resolver um problema complexo. O que eu quero dizer com isso? O que é uma solução simples? Empréstimo é simples, foi lá, solicita para o banco, tá com o dinheiro na tua conta. Mas, por que não resolveu? Porque vamos olhar o que ela colocou. Eu tenho uma loja de roupa, acessórios e lingerie. Minha vida era totalmente organizada e comecei a fazer empréstimo e comprar nos cartões, acho que era, e minha vida financeira desandou. Então, aqui, a solução foi simples, era só pegar um empréstimo. Mas por que o problema era complexo? Porque é comportamental. Lidar com o dinheiro é comportamental. Não é matemática, não é número. E a realidade, muitas vezes, é bem diferente do que a gente vê por aí. Não é só a gente ir lá, beleza, eu ganho tanto, gasto tanto. A gente tem que mudar o nosso comportamento com relação ao dinheiro. Caso contrário, gente, é só mais um empréstimo. É só mais um mês com a fatura estourada. Se vocês viram hoje pela manhã, que eu postei nos stories que eu tinha saído de um atendimento de uma aluna minha, né? Enfim, a gente fez 7 sessões, última sessão foi hoje, e o problema dela era cartão de crédito, compra por impulso, compra desnecessária e etc. Aí, o que aconteceu, né? A gente pegou, hoje a gente fez o comparativo. Lá no primeiro encontro, dia 20 do mês passado, ela tinha 4 mil e alguma coisa nos cartões. Hoje, dia 31, então um mês e 10 dias depois, que foi nosso último encontro, a gente fez o comparativo de como foi a mudança, né? E os cartões dela se reduziram para 2 mil e alguma coisa. Ou seja, houve uma diferença de R$1.700 de gastos somente nos cartões. E isso, gurias, foi em um mês. Por quê? Porque ela encarou a realidade que ela tava e ela tomou decisões para mudar isso. Caso contrário, ela iria continuar, porque assim, eram hábitos de anos, sabe? Por anos ela continuou fazendo aquilo. Mas aí, vamos lá, vamos encarar a realidade que eu me encontro. Por mais que ela seja doída, por mais que ela incomode, por mais que ela perturbe, mas vamos olhar para isso como uma forma de aprender, sabe? O que eu fiz errado até hoje, mas que eu posso fazer de diferente? E aí sim, a gente tem um resultado de uma economia de R$1.700 em um mês. Ah, mas foi mágica? Não foi, gente. A gente só parou de negar onde a gente estava. A gente parou de descontar as emoções nas compras. A gente começou a entender o real valor do dinheiro. Mas principalmente, aquilo que eu sempre falo, tiramos a venda dos nossos olhos e olhamos a nossa realidade. Eu estou aqui e eu quero sair daqui para ir para um lugar melhor. Então, a principal coisa é a gente precisa parar de mentir para nós mesmas. Outro exemplo, tá? Que eu sempre vou dando exemplos para vocês entenderem. Eu não vou saber dizer quanto tempo, mas no mínimo umas 4, 5 mensagens por semana. Tá, menos, 3 mensagens por semana. Eu recebo as pessoas fazendo orçamento, tá? Um orçamento para mentoria individual ou querendo saber da mentoria em grupo, quando vai abrir. Aí eu explico, eu falo os valores, tudo direitinho, né? E a pessoa me diz assim, olha o negacionismo, gente, olha o tamanho disso. A pessoa me diz assim, ai, gostei, porém, eu vou esperar sobrar dinheiro pra contratar. Eu não vou nem abrir o filtro do palhaço aqui, porque não quero perder tempo com isso. Olha como é interessante isso, gente. A pessoa tá negando pra ela que ela não vai conseguir. Por quê? Se a gente soubesse sobrar dinheiro, a gente não estaria na condição que a gente tá. Vocês concordam comigo? É a mesma coisa que assim, ó, eu preciso ir pro dentista, né? Tá doendo. Mas eu vou mandar pro meu dentista assim, tá, eu vou esperar acalmar a dor e eu vou. Não vai acalmar. Porque aquilo ali é teu problema e tu precisa resolver o teu problema com alguém que saiba resolvê-lo. Então é aquilo que eu sempre falo. Eu recebo clientes que fizeram um orçamento comigo em 2019, que lá tinham, por exemplo, uma dívidazinha, uma continha de R$2.000 e hoje estão com 20 mil de dívidas. E a pessoa negou pra ela mesma até metade de 2021, sendo que ela já tinha percebido lá em 2019 que ela tinha esse problema financeiro, mas ela não quis encarar a realidade dela e começou a acreditar o quê? Não, mas eu vou conseguir, eu dou meu jeito, depois eu vejo o que aconteceu de 2019 para 2021, que era 2 mil de dívidas, a pessoa veio pra mim agora com mais de 20 mil de dívidas. Então o negacionismo, ele é terrível, ele prejudica muito a nossa vida. Né? Não olhar para onde a gente tá e achar que tá tudo bem, eu vou resolver isso rápido, vai fazer com que a gente se afunde mais ainda. Né? É aquilo que eu tava falando para vocês antes, quando as pessoas fazem orçamento e me respondem, ah, beleza, vou me organizar e te contrato. Gente, se tu soubesse se organizar, tu já tinha feito sozinha, tu não precisava de mim. Eu sei que pode parecer estranho para vocês, eu dizer tipo, bah, vocês às vezes estão sem dinheiro e tem que pagar para aprender a lidar com dinheiro, mas é a vida, gente. É assim mesmo. Às vezes tu tá sem dinheiro para ir no médico e tu tem que pagar. Às vezes tu tá sem dinheiro pra ir pro dentista e tu tem que pagar. Às vezes tu tá sem dinheiro pro medicamento e tu tem que dar um jeito de arrumar isso. Você não vai esperar se organizar, porque talvez você nunca se organize. Então é isso que tá faltando, é a gente entender que se a gente não conseguiu até hoje, vamos parar de negar pra nós mesmos a realidade que a gente se encontra. Vamos parar de mentir pra nós mesmos, porque somos só nós que estamos nos prejudicando, gente. Aquilo que eu sempre falo, sabe? As pessoas querem mudar, mas não fazem, não movem um palito pra mudar. Entende? E aí, não dá. Não tem como. Por quê? Porque eu não vou conseguir mudar por ninguém aqui. Agora estamos em 28 pessoas aqui. Se todo mundo fizer o que tem que ser feito, todo mundo tem resultados maravilhosos. Mas eu não consigo fazer nada por ninguém. Né? Qual o valor da mentoria individual? Me chama no direct que a gente se fala por lá, tá? Eu não divulgo os valores porque depende muito dos objetivos. Tem que saber cada objetivo, o que tu precisa, aí a gente já conversa. Então, está errado pegar empréstimo para investir em empresa? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende muito do cenário, tá? Às vezes pode ser interessante sim, assim como às vezes pode não ser. Assim como, às vezes, pegar empréstimo para quitar dívidas pode ser bom. Assim como às vezes pode não ser. Não existe uma regra, sabe? Vai depender muito da realidade que tu tá. Mas, por exemplo, assim, ó. Deixa eu pensar. Ah, vou dar um exemplo de quando pegar empréstimo é errado, tá? Errado não, quando é ruim. Uma pessoa que compra compulsivamente, que compra coisas desnecessárias, que compra muito tempo todo, vai lá e pega um empréstimo pra quitar os 3 cartões que ela estourou, né? Então, nossa, bah, resolvi meu problema, peguei, quitei, tá tudo certo, né? Aí, o que que acontece? A pessoa vai ficar com a parcela do empréstimo. Porém, a pessoa não mudou o comportamento dela com o dinheiro. E se a pessoa não mudou o comportamento dela com o dinheiro, nos próximos meses ela vai estourar os cartões novamente. Então, o empréstimo é só mais um problema nesse caso. tu só vai se lascar mais ainda, porque vai pagar juros ali, porque você não resolveu o problema, você jogou um pano em cima dele para não enxergar, mas ele vai retornar nos próximos meses. Agora, quando que pode ser interessante? Eu tava fazendo um plano de quitação de dívidas para uma cliente minha ontem. Ai, gente, eu sou muito ruim em lembrar as coisas. Ontem. Tava fazendo um plano de quitação de dívidas e, no caso dela, pegar um empréstimo era muito bom para quitar tudo. Por quê? Porque ela tava em um cenário onde ela ganha 2.300, tá? E só de cartões esse mês viria 4.000 e alguma coisa. 4.500 e alguma coisa. E ela não tem nada atrasado. Não tem nada. Só que aí, o que que acontece? Entre juros de cartão de crédito e juros de empréstimo, no caso dela, se tornaria mais barato. Então, a gente está simulando a possibilidade de pegar um empréstimo para quitar os cartões e ficar com a parcelinha do cartão, porque aí vai caber bem certinho no orçamento dela e ainda vai sobrar uns 200 por mês. Então, não que o empréstimo seja ruim ou ruim, é uma solução que é simples para um problema que é um pouco mais complexo. Como aquilo que eu estava falando, como a questão de comportamento, a questão de hábito errado com o dinheiro, isso não vai ser suficiente. Que o empréstimo é um dinheiro. Dinheiro a gente tem, tipo assim, muitas vezes a gente não está precisando de dinheiro, a gente está precisando de educação financeira, né? Por isso a importância da gente encarar a nossa realidade. O que de fato está dando errado aqui? O que está acontecendo que eu não estou me encontrando? Por que que todo mês eu estou saindo negativa? Por que que todo mês não sobra nada para mim? Por que que todo mês eu chego o dia do pagamento, eu tô ansiosa, eu estouro os cartões? O que que tá acontecendo? Sabe, olhar para dentro de nós e entender qual é a situação que a gente se encontra é o primeiro passo pra gente conseguir curar isso, sabe? Um outro exemplo, eu gosto muito do exemplo pra vocês entenderem, porque às vezes vocês se conectam. Hoje pela manhã eu fiz um primeiro atendimento com uma menina da Bolívia, ela tá na Bolívia, ela é brasileira, mas tá lá. E ela tinha muito medo de falar de dinheiro, muito medo. Tipo assim, ó, ela falava olhando pra baixo, sabe? Eu fazia as perguntas e ela falava assim, tipo, sabe? Ela não olhava pra mim porque ela tinha medo da realidade que ela tava. Mas a gente descobriu que não tá tão ruim assim. Tá sobrando dinheiro. A gente só não sabe aonde esse dinheiro foi até então. Porque às vezes a gente tem medo, mas, gente, pode ser que tua realidade esteja muito melhor do que tu pensa. Sabe? Às vezes tu tá achando que tá uma bomba, que tá horrível. E quando você vê, ela não tá. Que foi o caso da menina de hoje de manhã. Ela ganha muito bem, gasta bem também, mas ainda tem que estar sobrando. Só que o que que acontece? Como ela não encarava a realidade dela, ela gastava tudo até acabar. Então nós temos que entender onde eu tô, sabe? Por que que eu tô nesse lugar que eu tô hoje? O que que tá acontecendo de diferente aqui? O que que eu posso mudar? Aline, pagar a parcela mínima dos cartões de crédito é uma melhor solução do que pegar empréstimos? Cara, pagar a mínima não vai mudar nada na tua vida, porque aí tu vai jogar lá pro próximo, né? Tu vai pagar o mínimo aí, sei lá, por exemplo, R$200, tu vai pagar o juro só, porque a fatura vai estar no próximo mês ainda, né? Então também não consigo te responder, porque tem todo um cenário para ser analisado, né? Geralmente eu não indico isso para as minhas alunas e para as minhas clientes, eu indico que faça uma simulação de juros, quanto tu vai pagar de juros fazendo isso e quanto o empréstimo, mas é aqui, cuidado, porque o empréstimo tu pode pegar achando que vai ser a solução, mas se tu não mudar teus hábitos com o cartão de crédito, no mês que vem tu vai estourar o cartão de novo e além de ter a parcela do empréstimo, tu vai ter o cartão estourado. Então temos que mudar o nosso comportamento, só ele vai fazer com que a nossa realidade mude, só ele vai fazer com que o dinheiro comece a sobrar. Não adianta, gente, não tem como ser diferente. Então vamos fazer um exercício de casa essa semana. A semana não, hoje, porque amanhã nós temos live novamente, né? Vamos fazer um exercício de casa hoje e vamos olhar para a nossa realidade. Por mais que ela vá doer, por mais que vai, meu Deus, vai causar assim, tremores no estômago, por mais que tu vá ficar ansiosa, coragem para encarar onde você tá. Afinal de contas, foi você que se colocou onde você está hoje. Não foi outra pessoa, né? Até porque quem tem acesso às tuas coisas é você. Quem tem teu dinheiro é você, quem decide o que vai fazer com o cartão é você. O cartão não sai do teu bolso voando e diz, ah, eu vou gastar. Não, quem gasta nele é você. Então você tem que encarar a realidade que você se encontra, ver o que tem que ser mudado, ver o que tá errado, ver o que tá ruim, o que tá te prejudicando e o que tá te favorecendo também, né? E parar de negar. Eu acho que o principal é esse, parar de negar que tu tem dívidas, parar de negar que tu tá com problemas com o cartão, parar de negar isso, sabe? E também parar de mentir pra ti mesma, que mês que vem vai ser diferente. É só receber de novo, vou fazer diferente, vou mudar, não vai. Porque muitas vezes não depende só de nós. Quando a gente tá falando de fatores como gastos exagerados, como tu não saber guardar, como tu achar que o dinheiro é feito só pra comprar coisas, problemas com cartão, muito empréstimo. Ai, assim, ó, quando a gente fala dessas coisas, é muito difícil que a gente simplesmente diga, ah, eu vou mudar o mês que vem e a gente consiga. São N exercícios, N coisas que a gente tem que fazer para conseguir modificar isso. Afinal de contas, é um hábito, é um comportamento de anos que vem conosco, né? Muitas vezes, isso vem desde a nossa infância, né? Lá quando a gente era criancinha, a gente foi recebendo essas informações sobre dinheiro dos nossos pais, ou sei lá, de quem nos ensinou, e aí a gente acredita que é assim mesmo. Só que não é necessariamente, né? Essa de que a gente arruma dinheiro é verdade. Eu falava que não tinha. Daí, do nada, os quatro sisos resolveram incomodar e eu consegui arrumar pra ir no dentista. É isso! Quem quer dar um jeito, quem não quer vai achar uma desculpa. É um clichêzão, né? É, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Se o teu celular estragasse agora, tu não ia dar um jeito de conseguir dinheiro pro celular? Ia, porque o celular é importante pra tua vida. Então a gente tem que parar de negar pra nós, parar de mentir pra nós. Ah, porque eu não tenho dinheiro, se coloca aquela de vítima. Meu Deus, para, gente, sabe? Fico bem estressada quando vocês se fazem de vítima. Que ninguém é vítima aqui, sabe? Ninguém é vítima, todo mundo tem que entender. Ok, eu tô nessa situação porque eu me coloquei aqui. E a partir do momento que eu me coloquei, eu também sou responsável por sair. Esse é o ponto positivo. Ai, meu Deus, tô ferrada. Por quê? O que eu falei que tu achou que tu tá ferrada? Então é isso, gurias, a principal mensagem de hoje, tá? Vamos fazer o exercício, vamos encarar onde a gente tá e automaticamente vamos buscar mudar? A pergunta que eu quero deixar pra vocês é: até quando? Até que ponto tu vai continuar mentindo pra ti mesma? Até que ponto tu vai querer levar uma vida que não te pertence? Até que ponto tu vai fingir ser alguém que você não é pra... Como é que é pra... Porque tem uma frase, né? Que a gente muitas vezes leva uma vida que não é nossa pra tentar mostrar para os outros, e os outros muitas vezes não estão nem aí para nós. Então, até que ponto a gente vai continuar levando uma vida que, tipo, sabe? A Lutz que é só tapa. Eu falei ontem que hoje ia ser tapa em cima de tapa, mas é tudo tapinha do bem. Não é para machucar ninguém, tá? Só para vocês olharem para vocês mesmas. O tapa do dia é para vocês olharem para dentro de vocês, né? Senão, ninguém vai fazer isso. Toda endividada, estou esperançosa com seus vídeos. Ah, isso aí. Se temos uma energia de esperança aí dentro, não vamos deixar ela morrer, não vamos deixar essa chama apagar. Tá? Então vamos fazer essa... Quem topa fazer um exercício hoje? Ó, nós temos de hoje, agora, 1 da tarde, até amanhã, 6 da tarde. Qual é o exercício, então? Encarar a nossa realidade. Ver quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e se tá devendo, quanto a gente tá devendo. Quero saber quem topa. Vamos lá? Quem topa, me diz aí nos comentários. Quero saber quem vai encarar a realidade. Só que pouco tempo. Vocês vão ter que se mexer. É de hoje até amanhã, 6 da tarde. Bora, olha aí, tô gostando. Vamos ver quem mais. Então, são coisinhas simples. Primeiro, ver quanto ganha, quais os gastos mensais e se tem dívidas atrasadas, quantas. Janaína me conheceu na Mentor Rica. Ai, bônus da Isa, que legal. Que bom saber que tem gente aqui. Bora, nossa, gente, é isso aí. Vamos lá, todo mundo. Ó, por que até amanhã? Porque amanhã, às 6 horas, a gente vai ter a nossa terceira live aqui. Então, hoje foi 12:30, amanhã e 6. Amanhã a gente vai falar sobre o terceiro medo que a gente tem, que é o medo de investir em nós mesmas. Por incrível que pareça. Vou analisar todas as minhas finanças hoje, ótimo. Vai ficar gravado? Vai sim, Jana. Pode ficar tranquila que vai ficar gravado. Que bom que essa mulherada aí, que quero ver todo mundo com... Vamos fazer assim, ó. Pra ter certeza, todo mundo que vai fazer vai me mandar um direct. Nem que seja me dizendo assim, Aline, conclui o desafio. Quiser me mandar foto, pode me mandar. Quiser postar no Insta, nos stories e me marcar, pode também. Mas eu quero acompanhar vocês e quero saber todo mundo que fez o desafio de hoje, que é encarar a nossa realidade e ver ganhos, gastos e dívidas atrasadas. Fechou? Então quem fizer pode me mandar depois. Gurias, o que eu ia dizer? Amanhã, às 6 da tarde, a gente vai falar então sobre o terceiro medo, que é o medo de investir em nós mesmas. Ou seja, isso está muito relacionado com a falta de autoconfiança que a gente tem sobre nós. Então, por favor, reserve um tempinho. E amanhã eu quero todo mundo que fez o desafio de hoje ao vivo, pra gente ver como é que foi. Pode ser? Quem fizer o desafio de hoje, amanhã volta às 6 da tarde e me conta como é que foi. Tânia, isso que foi a parte mais difícil. Tânia foi aluna da nossa última turma de mentoria em grupo, que acabou ontem, por sinal. Mas valeu a pena, né, Tânia? Conta aí pras gurias. O dificilzão ali foi encarar. Mas depois, conta se não foi bom chegar, tipo, ontem e acompanhar toda a evolução que houve nesse último esses últimos 2 meses, mais ou menos. Vale a pena, gente. Deixa a Tânia responder. Vocês vão ver que vale a pena, sabe? É um tapa na cara que a gente recebe de nós mesmas, que fomos nós que nos colocamos ali, que a gente pensa assim, cara, valeu a pena. Que bom que eu encarei isso. Ó, viu? Foi top, isso é bom. Então, sinal que funcionou, né? Hoje já tá sobrando dinheiro, né? Tânia, por exemplo, é uma pessoa que já vai se mudar e morar sozinha e tava com medo que faltasse dinheiro. E não vai faltar, ela já sabe disso. Então, existe sim coisa boa, gente. Ó, então amanhã, 6 da tarde, todo mundo vai voltar e vai me contar como é que foi o desafio de hoje. Se fizeram, se não fizeram, se doeu, se foi bom, porque talvez não dói, tá? Então amanhã, 6 da tarde, a gente vai falar sobre o medo que a gente tem de investir em nós mesmas. Eu tinha muito esse medo e quando eu desbloqueei isso, eu acho que a minha vida mudou muito, tá? Então já se programem pra estarem aqui amanhã. A Claudiana colocou, mentir pra si mesma é sempre a pior mentira, já falava a Renato Russo. Exatamente, porque a gente acha que tá prejudicando o outro, sendo que nós estamos prejudicando a nós mesmas o tempo todo. Né? A mesma coisa que as pessoas que me dizem no direct, ah, vou me organizar e volto a falar contigo. Não é pra mim que as pessoas estão mentindo, porque graças a Deus eu não tô precisando, né? Mas, enfim, cada um tá mentindo pra si, então chega! Chega de mentiras, chega disso! Ai, Giane, obrigada, obrigada, fico bem feliz. Então, ó, amanhã a gente se encontra às 6 da tarde, quinta-feira, 12h30, a gente tem mais um medo e sexta, 6 da tarde de novo. Semana que vem, gurias, lembrem que é a nossa jornada maravilhosamente rica. E lá a gente vai aprender coisas que vocês jamais aprenderam por aqui, tá? Coisas assim que só minhas alunas sabem, como fazer planejamento pra sobrar dinheiro, mesmo ganhando pouco. Ai, como que tá dívidas? A gente vai aprender, meu Deus, muita coisa. Os 6 vilões da prosperidade, os 6 vilões que atrapalham vocês de terem dinheiro, de evoluírem, de prosperarem. A gente tem muita coisa boa pela frente. Caso vocês não tenham se inscrito ainda, o link tá na biografia. Se programem, as lives dessa semana ficarão salvas. Da semana que vem, acho que não, tá? Então se programem pra estarem ao vivo. Semana que vem vai ser, então, quarta, quinta e sexta, 7h30 da noite. Os outros dias, claro, a gente vai dar lives também, mas aí eu vou comunicando vocês. Além de linda, ótima professora. Ah, Claudiana é minha aluna da turma de ontem também, que encerrou muito bem. Claudiana vai vir fazer uma live aqui comigo, muito em breve, né? Vou te chamar depois, tá, Claudiana? Me lembra qualquer coisa. Mas, gurias, muito obrigada por terem ficado aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que os tapas tenham valido a pena. É sempre com carinho, é sempre com o intuito de fazer vocês evoluírem. Não devo deixar vocês putas comigo, não me odeiem, não fiquem chateadas. Não é esse o objetivo, tá? Até não vi a mensagem aqui da Pri. Eu tô investindo em mim através de uma faculdade, mas tô com medo. A gente vai ter que entender amanhã o que tá acontecendo, tá? Estejam ao vivo amanhã às 18. Beijo, fiquem bem e até amanhã.